A Lei do Progresso. Texto de autoria de Yoskaz. Eu estava sentado na varanda do mosteiro, apreciando as belas montanhas que o acolhem quando se aproximou o velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da ordem. Sempre com o seu jeito jovial, apesar da idade avançada, trazia duas canecas de café fresco e as acomodou na mesa ao meu lado. Sentou-se em uma confortável poltrona e brincou a dizer para eu compartilhar com ele os meus pensamentos. Agradeci o café e confessei que questionava o fato de os textos sagrados afirmarem que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Enquanto Deus é perfeito, nós ainda nos esforçamos nos primeiros degraus do aprendizado. Argumentei que se a origem de todos os males do mundo é a prevalência das sombras pessoais sobre as escolhas virtuosas cabíveis a cada indivíduo, teria sido mais sensato que todos nós tivéssemos nascidos perfeitos, assim como Deus, evitando dessa forma todas as tragédias e sofrimentos provocados pela humanidade contra si mesma. Portanto, havia erro do Criador quanto à elaboração da criatura, ou um grave equívoco em relação aos textos sagrados. O velho me olhou com doçura e paciência como quem já enfrentou a mesma questão muitas vezes e disse: "Não há nenhum erro, tanto em relação à criação quanto às palavras codificadas. Elas são como um mapa que apenas precisa de correta interpretação para levar o viajante ao destino desejado. Um texto necessita de uma leitura que vá além das letras aparentes. Leve em consideração que as palavras sagradas não foram escritas para alguns, afastando definitivamente a ideia de privilégios, mas para todos, sem exceção. São sinalizações para nos auxiliar no constante exercício da lapidação pessoal, permitindo ultrapassar aos poucos cada fase dos inúmeros ciclos da vida. Aprender a lição cabível naquele momento da existência, se transformar com ela, colocá-la em movimento ao compartilhar o melhor que floresceu em si e seguir adiante. Como os níveis de percepção ainda são diversos e os textos são para todos, é preciso que caiba vários níveis de interpretação de acordo com a consciência e o coração de cada indivíduo. Isso faz com que possamos aprender e ensinar uns aos outros, tornando preciosas as diferenças pessoais e culturais. Faz também com que as palavras sagradas sejam vivas e se modifiquem, não na forma, mas no conteúdo, à medida em que se avança na jornada evolutiva." Interrompi para tirar uma dúvida que tinha há tempos. Existem muitos textos nas mais diversas tradições religiosas, filosóficas e metafísicas. Alguns muito antigos, outros mais recentes. Como saber quais textos são sagrados? O velho sempre dizia que a verdadeira sabedoria é muito simples para que todos pudessem ter acesso a ela. As águas precisam ser claras para que possamos ver a profundidade do lago. A complexidade é apenas fruto da ignorância daqueles que tornam as águas turvas pelo medo de que as descubram nadando no lado raso do lago. Dessa vez, não foi diferente. Ele explicou: "Sagrado é tudo aquilo que me torna uma pessoa melhor. O sagrado está em todos os cantos, escondido por detrás das coisas e das relações banais do mundo à espera que você o encontre. Toda palavra ou situação que me pacifique, amplie o sentimento amoroso para com toda a gente, destrua o cárcere sem grades das ideias que limitam a perfeita liberdade da alma, mostre a possibilidade da felicidade infinita e ventile a leveza do ser através das escolhas repletas de dignidade, são sagradas. Todo o texto, livro, filme, conversa, música ou poesia que trouxerem seu âmago, de alguma maneira e em qualquer das variantes, o conceito de que devemos amar cada pessoa como a si mesmo, não tenha dúvida, é sagrado." é sagrado por ser fruto da semente primordial. Simples assim. Agradeci com um sincero sorriso. No entanto, adverti o monge de que ele estava desviando o foco da questão central daquela conversa. Não seria mais simples termos nascidos perfeitos e desta maneira evitar tanto sofrimento? O velho devolveu o sorriso e se justificou. Eu apenas fiz um preâmbulo sobre a beleza e a simplicidade do sagrado, além da importância das diversidades pessoais para o exercício do aprendizado. São pilares valiosos para sustentar o raciocínio que desenvolveremos a seguir. Fez uma pausa, bebeu um gole longo de café e perguntou: todo pai amoroso deseja o melhor para os seus filhos, certo? Eu concordei e o monge prosseguiu o raciocínio. Imagine dois irmãos gêmeos, cujo pai, um homem muito poderoso, os separa logo no nascimento para que sejam criados de maneiras diferentes. Um deles, desde a infância, terá amplo acesso a todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Basta um mero desejo. O outro será criado com as dificuldades inerentes ao mundo material, como uma grande maioria das pessoas, e lhe será concedido apenas os meios necessários para realizar as suas conquistas, nunca sem o devido esforço. Olhou-me com firmeza e acrescentou: vale ressaltar que não há qualquer demérito ou virtude, seja na riqueza, seja na pobreza. São apenas ferramentas de lições existenciais. Em seguida, tornou a perguntar: qual dos filhos foi privilegiado pelo pai? De pronto, respondi que era o filho criado na fartura e na riqueza. O velho sorriu com doçura, balançou a cabeça em negação e explicou: o compromisso na execução de todas as fases de uma conquista obriga o indivíduo a buscar o aprimoramento, seja na execução da tarefa, seja nas relações para com os outros ou diante de si mesmo. Isto, quando bem aproveitado, o fortalece. Desse processo, surge a necessidade de inventar a si próprio e todas as coisas ao seu redor, não como uma sombria fuga da realidade, mas como esforço de ampliar limites, de mover o entendimento de que tudo pode ser diferente e melhor para que haja progresso. A vontade de ultrapassar fronteiras, de ir além de si mesmo, é uma força irreprimível. É o ânimo da alma. O trabalho antecede ao progresso. Sem aquele, não há este. A jornada da transformação se destina à evolução. Sem aquela, não existe essa. O avanço tem como característica todo e qualquer movimento em prol da luz. É a antítese da estagnação que tanto sofrimento traz. Assim, nasce o perfeito. Sempre existe uma profundidade além da superfície, uma essência por detrás da aparência. Ela reside no entendimento e no movimento pela conquista, não do mundo nem do dinheiro, mas das transformações pessoais que se mostram indispensáveis no prosseguimento da jornada, do descobrimento do infinito poder de superação pessoal. A beleza da perfeição está na transformação do imperfeito. A magia da plenitude apenas é possível quando buscada nos confins da incompletude. A sabedoria do todo reside na descoberta da plenitude por cada uma das partes que o compõem. A plenitude permitirá, na régua do seu progresso, a conquista das riquezas imateriais e infinitas, a paz, a liberdade, a felicidade, a dignidade e o amor incondicional, justo aquele com o qual envolvemos o outro no mesmíssimo sentimento que desejamos a nós. Olhou-me nos olhos e disse: amar um ente querido é fácil. A virtude está em amar quem nos magoou. Isso difere o forte dos fracos e define as histórias que valem a pena ser contadas. Se vierem prontas, perderão o enorme encanto, o valor, o sentido e a sabedoria. De que vale uma história da qual exista apenas o último capítulo? os melhores filmes são os que narram episódios de superação. Não há como forjar o aço de uma boa espada sem expô-la ao fogo. No entanto, voltando à nossa questão, repare bem, enquanto um filho trabalhou, o outro foi servido. Contudo, você acha que ambos terão a mesma ótica e concepção em relação ao mundo? Qual deles terá uma percepção estrutural mais aprimorada? Uma relação mais afinada com a vida? Qual dos dois filhos terá melhores condições de deixar um legado de aprendizado para quem vier atrás? Antes que eu pudesse me manifestar, ele repetiu a pergunta. Qual dos filhos foi privilegiado pelo pai? Eu mudei a resposta e disse que tinha sido aquele que o pai havia fortalecido através do trabalho. O monge arqueou os lábios em leve sorriso e disse: Errado. O lago é um pouco mais profundo. Diante do meu espanto, ele explicou. Existem preciosas lições tanto em uma situação quanto em outra, adequadas às necessidades de cada ser. Pensar que o filho que teve a facilidade e o conforto do dinheiro foi privilegiado é um erro. De outro lado, julgar que ele foi preterido é também um erro. Bebeu um gole de café e ampliou o raciocínio. O filho que tem o acesso ao luxo e as condições de pagar para que o sirvam ao menor desejo, ao contrário do que muitos imaginam, está diante de um difícil desafio evolutivo. Ele tem um grande trabalho a realizar. Não o mesmo trabalho do irmão que labuta por sua sobrevivência e nela extrai as lições que lhe são pertinentes. Porém, o filho rico precisa de um enorme esforço para encontrar razões para que a sua vida não escoe nos ralos da existência. Franziu as sobrancelhas como fazia quando aumentava o tom de seriedade na fala e disse: A vida de uma pessoa endinheirada precisa ter um sentido para que seja de fato próspera. É indispensável que esse sentido esteja ligado à evolução espiritual. A luta pela sobrevivência é um método valioso que, quando bem aproveitado, alavanca preciosas conquistas íntimas e incorpora o conceito de prosperidade. No entanto, não é o único nem o mais difícil. A renúncia pela vida luxuosa, usada apenas como cortina diante das mazelas do mundo, a abdicação do conforto, intramuros na disposição de transformar riqueza em prosperidade ao usá-la na propagação da luz, também exige muito esforço, sendo igualmente preciosa. Riqueza ou pobreza são somente desafios evolutivos existenciais, portanto, temporários. Prosperidade é andar ao lado luminoso do caminho, independente das condições oferecidas. Não raro, escuto histórias tristes de depressão e desânimo oriundas de milionários que não souberam usar o dinheiro como ferramenta de transformação espiritual. O ego se agigantou na exata medida em que a alma foi emudecida. Insistiram em uma existência vulgar, sem abdicar dos privilégios e sem aproveitar a abundância material para abraçar a semeadura do bem. Passaram pela vida como se apenas os prazeres sensoriais, a ostentação, o luxo, o orgulho e a vaidade tivessem importância. É uma pena o desperdício de tamanha oportunidade. De outro lado, percebo igual desperdício apenas com uma outra roupagem por parte de pessoas que vivem revoltadas e lamentosas em relação às dificuldades materiais que a vida lhes presenteou, dispensando tempo e energia em reclamações infrutíferas e emoções sombrias de injustiça quanto ao destino. Fez uma pausa e complementou. Sim, abundância ou escassez são presentes. Como todo presente pode ser bem aproveitado ou acabar no lixo. De um modo ou outro, o trabalho é indispensável ao progresso. Sem aquele, não haverá este. A evolução pessoal é a transformação sem a qual o mundo não avançará. Fez uma pausa e lembrou. Mestre Jesus certa vez disse: Vocês podem fazer tudo o que faço e ainda mais. Isso significa a evolução através do aperfeiçoamento das virtudes pessoais. Este planeta é uma escola formadora de admiráveis mestres. A lei do progresso é a lei da perfeição. Ela é inexorável e atingirá a todos. Contudo, o trabalho lhe é uma condição indispensável. Ficamos um tempo sem dizer palavra para que eu pudesse acomodar os novos conceitos em seus devidos lugares. Até que eu quebrei o silêncio para falar que entendia a metáfora que ele fazia quanto ao dinheiro. Era preciso entender não apenas o valor da conquista da luz, mas também a melhor utilização dela, a luz em prol da superação de si mesmo e a favor de todos. É a outra face da mesma lição. O velho sorriu, sacudiu a cabeça em concordância e concluiu. Então voltamos ao início da nossa conversa quando eu falei que tudo aquilo que nos torna uma pessoa melhor é sagrado. Disse ainda que o sagrado se esconde nas situações mundanas. Tanto a escassez quanto a abundância são apenas instrumentos temporários que servem às lições pertinentes ao indivíduo, podendo se tornar profanas ou sagradas. Depende da aplicação que dermos à ferramenta. Um martelo é usado tanto na demolição quanto na construção. Deu de ombros e finalizou. A escolha é sua e estará de acordo com o trabalho que você estiver disposto a realizar. Voz de Paula Pauline.